Vamos falar então sobre o momento no mercado de Bitcoin e criptoativos em geral, porque realmente os últimos dias foram bem feios. Pois bem, realmente o mercado nos últimos dias segue bem horroroso, numa clara tendência de baixa. Não dá para negar que estamos sim num bear market. Já estamos no Bitcoin quase 50% de queda da máxima histórica, que foi os quase 65 mil dólares no dia 14 de abril, dia do IPO da Coinbase, o que ela abriu o seu capital em bolsa. Então vamos falar sobre o momento atual. Que eu quero responder também uma pergunta que me chega bastante. Bom, e agora, o que fazer? Então, eu vou falar sobre isso. E depois eu também quero trazer primeiro um artigo recente do Paul Krugman, que é um economista americano que escreve no jornal New York Times, e ele foi sempre muito crítico do Bitcoin e também é crítico de ouro. E também quero contrapor a opinião do Paul Krugman com a do Lawrence Summers, que foi secretário do Tesouro americano e que, numa entrevista recente à Bloomberg, falou sobre o seu ponto de vista, que ajuda a colocar tudo em perspectiva. E muito do que ele fala eu também compartilho. Eu quero trazer daí depois a minha visão sobre isso. Mas muito bem, primeiro de tudo, então, né? O que fazer? É a pergunta que muita gente está se fazendo agora, se perguntando: bom, o mercado vai cair mais? Vai passar de. Chegou a 30 mil dólares o preço do Bitcoin nessa semana. Hoje, domingo, 5 da tarde, 23 de maio, também está ali testando abaixo de 33 mil dólares. Vai abaixo de 30 mil dólares? Vai abaixo de 20? Vai abaixo de 10? Para onde que para? Qual é o fundo? Eu não sei e ninguém sabe a resposta correta. Essa é que é a verdade. E eu também não sei se vai voltar ainda nesse ano, nos próximos meses, de volta às máximas. Ninguém pode dar essa resposta. E é por isso que eu começo respondendo essa pergunta, o que fazer, e que é uma pergunta que não pode ser respondida de forma universal, mas eu preciso fazer assim porque não consigo responder para cada pessoa, porque depende muito do que cada um de vocês fez. Depende do que, qual foi a estratégia adotada nos últimos meses. Porque é nesse momento que você se dá conta se realmente pensou da maneira correta, entendeu onde estava investindo, colocou o dinheiro que era para o longo prazo ou colocou um dinheiro que estava precisando e que não estava pensando em arriscar tanto. É nesse momento que você se dá conta. E se você está preocupado, e quanto mais maior o seu nível de preocupação, maior é a probabilidade que você entrou com uma mão muito pesada. Não pensou bem e colocou um dinheiro que não poderia colocar neste momento e realmente, ou realmente não estava para o longo prazo, achou que ia conseguir fazer um lucro rápido e sair logo do mercado. Infelizmente, foi pego no contrapé. Então, é nesse momento que eu digo, e como eu já vinha fazendo vídeos aqui ao longo dos últimos meses, e eu sempre procuro trazer muito realismo e pé no chão, que é preciso ficar atento aos sinais. E é para isso que eu uso aqueles indicadores todos que eu já usei em vários vídeos, para tentar mensurar o nível de euforia, o sentimento de mercado, será que não esticou demais além dos fundamentos? E eu trago alguns indicadores que eu considero que são indicadores fundamentalistas para o Bitcoin, já fiz vídeo sobre isso, vou colocar aqui também vídeos passados onde eu analisei eles. E ao longo dos últimos meses, pelo menos lá desde setembro de 2020, vários sinais foram acendendo a luz amarela, alguns a luz vermelha, para dizer: olha, mercado esticou demais, tá uma euforia insana, nada sobe para a lua, alguma hora tem uma correção. O próprio movimento parabólico de preço já acaba por si só exercendo uma força de reversão. É quase que a alta contém as sementes da sua própria queda logo mais adiante. E quando a gente olha o preço do Bitcoin, olha que desde 2017. O movimento ali, a partir de outubro, na verdade, de 2020, foi realmente muito intenso. Saiu de 10 mil dólares, foi logo depois, em novembro, para 20 mil, dobrou em questão de um mês, ou nem isso, dobrou de preço, 100%. E aí seguiu subindo, foi lá para os seus 40 mil dólares em janeiro, uma alta impressionante. Aí depois caiu ainda em janeiro para 30 e poucos mil dólares. E aí voltou e fez a máxima lá de quase 65 mil dólares, no dia 14 de abril. E agora essa correção feia que a gente pode ver, que realmente já cruzou a média móvel de 200 dias. Enfim, realmente é um mercado que está agora claramente em tendência de queda. Não sei até onde vai essa recuperação, não quero me atrever a fazer previsão. Mas eu quero apenas, de novo, frisar que é importante saber onde você está entrando e ter a visão de longo prazo. E isso foi algo que eu sempre frisei aqui, que era importante pensar que com essa volatilidade e o potencial que tem, que na minha visão esse potencial permanece, já vou tocar novamente nesse ponto, É preciso uma visão de longo prazo e não uma questão de meses. E agora muita gente está se dando conta que não tinha essa visão de longo prazo. Infelizmente, eu lamento. E aí o ponto importante também nessa linha de o que fazer, talvez seja o que não fazer. Eu relembro aqui o caso do Michael Saylor, que é o CEO e fundador da MicroStrategy. Quem está nesse mercado certamente sabe quem é ele, porque ele acabou se tornando um grande evangelista do Bitcoin nos últimos meses. Ele comprou muito Bitcoin como diversificação das reservas da empresa, certamente comprou na física também. E ele vem sempre com um discurso muito assim, preciso e de quem estudou profundamente como funciona o Bitcoin, qual o seu potencial, como ele se encaixa hoje no mundo, porque ele tende a crescer, como ele se encaixa num portfólio. Mas, na minha humilde opinião, acho que ele pecou pelo excesso de otimismo e até por estratégias arriscadas que ele adotou e que ele colocava em muitas entrevistas como se fosse um no-brainer, uma coisa assim, cara, tem que fazer porque é o óbvio, do tipo se alavancar para investir em Bitcoin, porque não tem outra direção a não ser para cima e para a eternidade. E embora eu concorde no longo prazo que sim, a tendência é de alta, e a gente está ainda no início desse mundo de adoção dessa tecnologia, no curto prazo, uma estratégia de se alavancar, tomar dívida no mercado, que foi o que ele fez, ele emitiu quase 2 bilhões de dólares em dívida na empresa dele, para investir em Bitcoin, então emitiu dívida em dólares para investir em Bitcoin. Certamente o preço médio dele, que ele começou a comprar lá atrás, deve estar ainda no lucro, mas ele comprou também perto das máximas e depois, logo depois começou a correção. Claro que ele acredita, mas quem assiste uma entrevista dessas dele e quando ele fala com tanta convicção, olha, o Bitcoin é um ativo superior, concordo. O dólar é um ativo inferior, também concordo. Portanto, o mais sensato é se alavancar em dólares e investir em Bitcoin. Não para todo mundo. Ou melhor, para pouquíssimas pessoas essa seria uma estratégia adequada. Depende do custo do empréstimo. Certamente nos Estados Unidos ele consegue um custo bem melhor, o custo da dívida. Depende do prazo da dívida. Bom, se você consegue emitir uma dívida de 5 anos para cima, ótimo. Você consegue segurá-la por mais tempo e até enfrentar um mercado que o Bitcoin cai a 50% e ficar tranquilo, porque imaginando que tende a subir depois, quando chegar o momento de repagar a dívida, não vai ter nenhum problema. Mas também, caso isso não aconteça, e é um risco, para mim a tendência é de alta, mas eu não tenho como garantir isso. E talvez daqui 5 anos o Bitcoin ainda esteja em 30 mil dólares, ou menos. Não tenho a menor garantia, não tenho como assegurar isso para ninguém. E nem o Michael Saylor. Então, como é que alguém que se endivida precisa fazer? Ora, tem que ter, primeiro, uma capacidade de caixa fora dos bitcoins que foi onde ele investiu. Então, que a empresa dele tem essa capacidade de geração de caixa e que até onde sei, tem. Aí, tranquilo. Ou se a empresa não tiver, que ele tenha as garantias necessárias, patrimônio pessoal, para arcar com o repagamento da dívida, o serviço da dívida, caso o cenário que ele vislumbra não se materialize. Isso é uma possibilidade, não há certezas quanto a isso. E eu lamento realmente por essa, talvez, ousadia e convicção exacerbada que muita gente acaba se empolgando e faz besteira com seu próprio dinheiro. Mas é o ponto final para falar sobre o momento atual, que acho que é a forma como eu entendo desde o começo. Eu já vi esse mercado em 2013, já enfrentei um bear market terrível em 2013, no final de 2013, que subiu para 1.200 dólares, depois só caiu e foi 2014 inteiro em queda, 2015 também em baixa, chegou nas mínimas, saiu de 100 dólares para 1.200 e voltou para próximo de 100 dólares, isso em poucos meses. Eu estava já no mercado nesse momento. Vi em 2017 também aquela grande euforia. E é o que eu sempre digo, que esse momento de mercado, deixa eu até botar aqui na tela, esse momento que a gente viu lá, por exemplo, a partir de outubro do ano passado, que foi subindo dessa maneira, eu confesso que esse momento é o que mais me preocupa, porque alguém que já viveu outros bull markets e bear markets sabe o que costuma acontecer depois. E o momento da euforia, tá tudo muito fácil, todo mundo ganha dinheiro, sobe 10%, 20%, 30%, 50%, 100%, vai subir para sempre. Eu fico sempre muito com mais medo desse bull market, porque eu sei o que vem logo depois dele, e é o que a gente está vendo agora. Só que na euforia, e eu vinha sinalizando isso em vídeos passados, mostrando os indicadores, olha, Já tá luz amarela, e muita gente dizia que, ah, para, você está sendo pessimista, o mercado vai seguir subindo, e você com essa visão assim tá dizendo para as pessoas não entrarem no mercado. Olha, eu não faço nenhuma recomendação de investimento, cada um faz o que achar melhor, mas eu preciso mostrar a visão de quem já viu isso, acompanha, monitora o mercado e sabe que está esticado, e estava esticando e esticou ainda mais. Então, isso falado tudo isso sobre o que fazer e como eu penso, o ponto final é sobre isso é alguma coisa foi alterada em termos de fundamentos? Tanto quanto saiu de 30 mil, de 10 mil dólares para 65 mil e agora de volta para 30 mil dólares. Isso mudou de alguma maneira os fundamentos do Bitcoin? Na minha visão, em nada. A tecnologia, inclusive, está melhorando e tende a melhorar ainda mais, agora com o Taproot, que é uma melhoria muito importante, já mencionei ela no outro vídeo. Essas questões de uso de energia, para mim, são narrativas de momento e que não se sustentam e até podem estar ajudando na queda de preço. Quem tiver dúvidas sobre esse assunto, já fiz vídeo, vou colocar aqui em cima. Então, os fundamentos, para mim, não se alteraram de forma alguma e por isso eu continuo acreditando no potencial de longo prazo, e isso é longo prazo. O que me traz, então, ao ponto final para mostrar sobre. Esse artigo, primeiro, até vou botar primeiro, não o artigo do Paul Krugman, deixa eu botar primeiro a entrevista do Lawrence Summers, porque acho que ela ilustra bem a forma que eu penso, certamente com muito mais comedimento, mas enfim, deixa eu colocar aqui na tela. Primeiro, vou botar aqui em tela cheia a entrevista, e aí vamos para ela.
Look, does it matter to the overall economy? Does it matter to the growth of standard of livings of Americans? Is it as important an issue as it is an issue that attracts media attention? No to all of those questions. Is there a desire and is there a long-standing human desire to hold an asset that feels separate and apart from the day-to-day workings of governments? I think the answer to that question, history shows, is yes. I think gold has been the primary asset of that kind for a long time. And I think that crypto has a chance of becoming an agreed form that people who are looking for safety hold wealth in. So my guess is that crypto is here to stay and probably here to stay as a kind of digital gold. And if you imagine that crypto became half or even a third of the total value of the non-use value of gold, that would be a substantial appreciation from current levels. And that's why I think there's a good prospect that crypto will be part of the system for quite a while to come. But is crypto going to usher in some kind of libertarian paradise? Are most of us going to be making most of our payments using Bitcoin or some other crypto asset? I rather doubt it. Is this going to be something fundamental for commerce on the internet? It may be an important part of commerce on the internet. That's how I would think about it.
Então, essa fala do Larry Summers, entrevista a Bloomberg no dia 21 de maio, ele que é economista, foi secretário do Tesouro, e nessa fala dele, acho que ele tem. Concordo com a perspectiva dele, claro que eu sou mais entusiasta do que ele, mas é uma visão mais até pragmática e realista do que está acontecendo. E agora eu quero botar o artigo do seu Paul Krugman, que é um economista keynesiano que odeia o Bitcoin já declaradamente, abertamente. Ele já falou que odeia o Bitcoin com essas palavras. E há muitos anos que ele escreve sobre. E agora mais, ó, sempre que vem queda de preço, os críticos ressurgem, haters e tudo mais. Faz parte, é natural e tem que saber lidar com isso também. Mas eu quero mostrar esse artigo dele, porque ele mostra aqui o Technobabble, Libertarian Derp and Bitcoin. Então, assim, besteirada de tecnologia, jargões de tecnologia, o delírio libertário e o Bitcoin. E ele fala aqui, é interessante alguns pontos que ele traz, porque me remete sempre Há uma discussão que eu tenho recorrentemente, inclusive com amigos meus, inclusive com alguns que gostam do Bitcoin, acham bacana a tecnologia, que é o que a gente chama da a falácia do tudo ou nada. Ou a falácia do ou o Bitcoin é moeda ou ele é nada. Ou ele vai realmente se tornar moeda ou seu valor tende a zero. O que eu discordo completamente, e é o que a gente está vendo na prática, e é o que a gente viu com o ouro também, que mesmo não sendo mais moeda, ele retém valor e os indivíduos ainda percebem que há algo de valioso num ativo escasso como o ouro. E para mim tende a acontecer a mesma coisa, está acontecendo com o Bitcoin, como muito bem o Larry Summers falou. Mas deixa eu botar aqui esse ponto do... Aqui, ó. Do Paul Krugman. Ele fala o seguinte aqui, ó. Aqui eu concordo com ele. Second, there's a strong element of libertarian derp. Então tem um grande elemento de delírio libertário. Afirmações de que as moedas fiduciárias, dinheiro emitido por governo sem nenhum lastro tangível, vão colapsar a qualquer dia. Claro, a Grã-Bretanha, cuja moeda ainda estava existindo da última vez que eu olhei, saiu do padrão ouro 90 anos atrás. Mas quem está contando? Essa é uma provocação dele que eu concordo, porque é difícil dizer quando as moedas fiduciárias vão colapsar. Digamos que elas estão colapsando, ou não estão dando certo, ou dependendo da visão de que alguém tem, elas estão dando certo, apesar dessas fragilidades e não ter lastro mais nenhum. Mas a gente pode ainda continuar por muito tempo com moedas que não têm lastro nenhum, como o dólar, como o libra, como aqui no caso traz o Paul Krugman, e nisso eu conheço. Mas aí ele traz o ponto que contrasta com o Larry Summers e com o que eu acredito também, que diz o seguinte: então, dito tudo isso, será que as criptomoedas estão em direção a um colapso logo? Não necessariamente. Um fato que pode deixar que fazem com que céticos em cripto como eu pausem ou repensem é a durabilidade do ouro como um ativo altamente valioso. O Paul Krugman odeia ouro também. O ouro, no final das contas, sofre dos mesmos problemas que o Bitcoin. As pessoas podem pensar que é dinheiro, mas ele não tem nenhum dos atributos de uma moeda útil. Você não pode mais usá-lo para fazer transações, tente comprar um novo carro com barras de ouro, e o poder de compra dele tem sido muito instável. Então, e aqui por fim, que é o último ponto, ó. Governos estão bem cientes de que criptomoedas estão sendo usadas por atores ruins, bad actors, e podem acabar fechando o cerco como jamais fizeram com a negociação de ouro, embora tenha sido proibido a posse de ouro lá em 1933 nos Estados Unidos. Além disso, a proliferação de criptomoedas pode prevenir que qualquer uma delas acabe ganhando o status semi-sagrado do ouro que ainda existe na cabeça de algumas pessoas. Então aqui o Paul Krugman também sofre dessa falácia, ou o Bitcoin é moeda ou acaba não sendo quase nada, porque não pode ser usado para compras de bens e serviços, não é unidade de conta, mas ele diz, olha, porém... O que me faz pausar e repensar essa minha posição de se não for moeda, então não é nada, é que a gente tem o ouro que está aí há tanto tempo e mesmo assim as pessoas valorizam o ouro. Eu não entendo por quê, porque já não é mais moeda, mas está aí. Então a verdade é que, assim como o ouro ou o Bitcoin, mesmo que não se torne moeda corrente, não seja amplamente usado para pagamentos de bens e serviços daqui a algumas décadas, apesar disso, ainda assim pode e deve reter valor, e essa é a minha premissa. Um ativo escasso, digital, inconfiscável, jamais existiu, e essa característica, esse grande atributo, na minha avaliação, é muito valioso, tem muita utilidade. E à medida que o tempo vai passando, isso vai ficando cada vez mais claro. Nesse momento que cai dessa maneira o preço, como eu sempre digo, pode se abrir uma janela de oportunidade. E se seguir caindo, eu vou aumentar minha exposição, porque, para mim, em longo prazo, os fundamentos seguem intactos. Pelo contrário, nunca foram melhores, dado o outro lado da moeda, tudo que estão fazendo aí bancos centrais, mundo afora. Fico por aqui.